Começa agora mais um episódio de A Temporada com ele, Pedro Rodrigues.
Foram 8 meses, 8 meses sem muito back-to-back, mas foram 8 meses. Aqui, como eu coloquei na newsletter sexta de segunda, a temporada regular é como um livro. Leva tempo, você tem que se dedicar. Não, de vez em quando você acompanha personagens que não tem muito interesse. Os playoffs são como as séries, né? São curtinhas, não sei o quê, mas são mais emocionantes. E as finais são como filmes, né? Pois bem, chegamos ao fim da temporada regular da NBA 2023-2024. Uma temporada que foi longamente rápida, passou até rápido, né, pelo período que ela é. E eu trouxe aqui para dar uma conversada rapidinha sobre playoffs, sobre play-in, o André Fantato, aqui meu amigo do Bola Laranja. Tudo bom, André?
Fala, Pedro, prazer estar com você aqui mais uma vez, né? Pois é, 8 longos meses, né, de temporada regular. Se você não tá cansado da temporada regular, algo está errado, né? Porque cansa mesmo. Mas algumas coisas boas a gente pode tirar, né? E agora olhar pra frente, né? Agora, como a gente costuma dizer, é outro campeonato, né? Então, não quer dizer que as coisas vão andar como andaram durante a temporada regular. Mas é isso. Bora pra mais um aí e ver o que, que a gente fala aí de play-in e playoffs.
Bom, vamos antes da gente entrar em palpites, não sei o quê, vamos falar um pouquinho de como é que ficou a classificação. A gente teve uma surpresa, para mim a gente teve uma surpresa aqui. Vamos começar pelo leste primeiro. O Celtics foi o melhor time da NBA inteira, com 64 vitórias e somente 18 derrotas. Em segundo, cara, o New York Knicks de Jalen Brunson e Tom Thibodeau, também uma outra surpresa. Em terceiro, o Milwaukee Bucks de Andre Griffin e Doc Rivers, né? Em quarto, Cleveland Cavaliers. Em quinto e sexto, dois times que deram um salto muito grande no rebuild. Em quinto, o Orlando Magic. Em sexto, o Heat. Então, esses são os times que já estão nos playoffs do leste. E aí a gente entra no pessoal que está no play-in, né? Em sétimo, o Philadelphia 76ers. O Philadelphia, esse lugar não é efetivamente do Sixers, né? Ele está aí por conta do Embiid. Em oitavo, o Miami Heat. Miami Heat faz da pré-temporada a temporada de exibição e a temporada regular de pré-temporada. Então, a temporada do Miami Heat está efetivamente começando agora. E em nono e décimo, o Chicago Bulls e o Atlanta Hawks, que fecham o leste. Alguma surpresa? Alguma coisa que te chamou a atenção aqui, cara?
Olha, algumas, Pedro. Eu acho que você falou muito bem aí. O Knicks em segundo, né? Para mim é uma surpresa, surpresa boa até certo ponto, né? Acho que eu esperava o Knicks na corrida por uma vaga direta aos playoffs, mas à frente de Milwaukee Bucks, né? À frente do Sixers, que claro, teve problema do Embiid, eu não esperava, né? Então acho que é uma surpresa boa. O Cleveland Cavaliers, até certo ponto, também acho que fez mais uma boa temporada, tá? Eu não diria que é uma surpresa, surpresa, mas fez uma boa temporada até certo ponto ali, até ficou em segundo, né? E olhando pro outro lado da moeda, Pedro, nem sei se o Hawks é uma surpresa negativa, viu? O Hawks já vem capengando há alguns anos, né? E uma campanha assim que, apesar de existir o play-in, mas eu acho que um 36, 46 não devia nem ter direito a ir para o play-in. É uma campanha bem ruim, né? 10 derrotas a mais do que vitórias. Isso é um pouco reflexo da Conferência Leste, né? Que esse ano foi bem abaixo, se a gente comparar com o ano passado. Então eu faria esses destaques aí, Pedro, né? De Knicks, principalmente em segundo, Cleveland Cavaliers com mando de quadra, né? E o Hawks, assim, não deveria nem ir ao play-in por esse recorde de vitórias e derrotas bem ruim.
Eu vou falar só do primeiro e do décimo. O Boston Celtics, em primeiro lugar, não passa a menor confiança que vai conseguir passar pelo menos até final de conferência. É, eu não sei, posso estar enganado, mas o Boston não gosta de jogar com o Miami. E já existe um trauma aí, e eles já estão se encontrando nos playoffs desde 2020. Então, é um primeiro lugar sem convicção para mim do Boston Celtics, né? O Celtics teve uma temporada fantástica, mas é um time que não passa para mim a menor confiança. E por último, né, o Atlanta Hawks, o décimo colocado. É, o Hawks, ele mudou todo mundo, inclusive o General Manager, que selecionou o Trae Young e contratou o Quinn Snyder para fazer uma limpeza no elenco. Tirou o John Collins, tirou um bando de gente que estava por lá. Só tá faltando uma pessoa sair, né? Então, é grande chance, né, da gente ter as últimas partidas, né? Ou a última partida de Trae Young com a camisa do Atlanta Hawks. Eu acho que o ciclo dele em Atlanta, acho que já se encerrou. Mas isso é uma conversa lá para frente. O que eu fiquei decepcionado, assim, é como o Cleveland estacionou. O Cleveland parece que atingiu um teto. E a ideia com Donovan Mitchell não era atingir um teto. O Cleveland parece que atingiu. Então eu não sei que coelho que eles vão tirar da cartola para fazer isso. Falando em coelho da cartola, vamos pro Oeste, que aí a gente tem muitos coelhos, né, cara? E o primeiro, né, que acho que é a maior surpresa do campeonato, é o Oklahoma City Thunder em primeiro colocado na Conferência Oeste, a conferência que tem mais talentos que a Conferência Leste, com 57 vitórias e 25 derrotas. Eu votei no Doncic para MVP da temporada, mas mudei meu voto para o Shai Gilgeous-Alexander. Está jogando demais. E é um time que para mim evoluiu muito. Mas já estou me alongando aqui, vamos para as outras posições. Em segundo, o atual campeão Denver Nuggets, também com 57 vitórias e 25 derrotas. Eles acabaram. O Oklahoma acabou na frente por critérios técnicos. Em terceiro, o Minnesota Timberwolves, do maior talento americano atual, Anthony Edwards. Em quarto, o time do Vai ou Racha, o Los Angeles Clippers. Em quinto, Dallas Mavericks. Em sexto lugar, segurando assim, tipo aquele passageiro que chegou atrasado no voo, estava fechando o portão de embarque e entrou, o Phoenix Suns. Então, esses são os seis que estão no, nos playoffs. Aí vamos falar do play-in. Em sétimo, o New Orleans Pelicans. Em oitavo, o Los Angeles Lakers. Em nono, o Kings. Em décimo, a dinastia machucada do Golden State Warriors. E aí, André, alguma surpresa, alguma decepção, cara?
Olha, o Thunder foi muita surpresa para mim pela questão de conseguir a primeira colocação. Se a gente olhar para o time que ficou em décimo temporada passada, Pedro, foi uma evolução muito grande e muito rápida, sem muitas contratações, né? Claro que teve a chegada do Chet Holmgreen, né, que na temporada passada não jogou, né? Mas acho que a primeira colocação para mim foi sim uma surpresa, né? E estão de parabéns lá por conseguir esse ótimo trabalho. Então acho que é isso. Decepção, claro, cara, acho que a gente pode escolher algumas aí, né? Acho que no começo da temporada a gente já vinha, né, da temporada passada vendo um Warriors em decadência, mas a décima colocação acho que, né, decepcionou um pouco aí o torcedor. É claro que tá na hora de uma reformulação, né? A gente tava falando aqui nos bastidores, Draymond muita vez não deveria ter ficado lá. Mas enfim, acho que é uma das decepções, né, que a gente que eu escolho aí, acho que o décima colocação tá muito abaixo, né? Eu acho que no mais é isso, cara. Eu acho que o Wolves fez uma temporada consistente, né? Achei, não imaginava que fosse estar entre os três primeiros ali, um jogo de diferença só. E uma surpresa de um jogador também, Kyrie Irving, né, cara? Ficou calado esse ano, jogou bola, então me surpreendeu demais o Kyrie Irving como um comportamento dele, né? E refletiu dentro da quadra, né? Dallas Mavericks aí um quinto lugar sólido, assim podemos dizer.
É, falando rapidinho do Dallas, eu acho que essa vai ser a primeira, primeira turma, né? Primeiro time de calouros muito alta, porque não vai ter jeito. O time número um vai ter que ter o Wembanyama dos Spurs, o Chet Holmgren e o Lively do Dallas Mavericks, que também fez uma excelente temporada, muito bom jogador, um pique muito inspirado do Hawks, do Mavericks. André, aí eu te pergunto, cara, quem vai lançar primeiro a seguinte matéria? LeBron James é o rei do play-in. ESPN ou algum canal da internet, cara?
Ah, a ESPN e LeBron James têm uma relação de amor há muito tempo, né? É bem provável que isso realmente aconteça, né? Eu acho que não deveria, né, ser, como eu posso dizer, exaltado isso, né? Já que é como se fosse uma repescagem, né? Embora o Lakers está numa posição, né, que se a gente olhar umas temporadas atrás, de se classificar direto, né, o oitavo lugar, mas tem que passar pelo play-in, né? Mas com certeza a gente vai ver isso aí na ESPN, né? E LeBron James, não adianta, né? Acho que a gente até falou disso, né, Pedrão, alguns últimos episódios aqui. Ele é um produto que a liga talvez ainda não tenha outro para substituir, outro jogador para substituí-lo em termos midiáticos, né? E por isso que ainda se explora muito LeBron James em termos midiáticos, e é isso, porque você não tem, assim, né, um outro jogador talvez que possa substituí-lo nesse sentido, né? Aí eu tô esquecendo questão de jogar, estar em alto nível ou não, né? Ser o melhor jogador da liga ou não, não, não é isso, né? Essa questão midiática, mas a gente vai ver essa matéria. E provavelmente amanhã à noite, viu, Pedro? Já dando aqui um spoiler em palpites.
É, só lembrando que o Lakers é o vice-campeão do Oeste, né? E tá no
Sim.
play-in, né? De 23 para 24, né? Então é duro. Falando em play-in, cara, como a gente não tem ainda. A gente tem, mas a gente não quer falar. Como a gente não tem a definição dos playoffs, vamos dar uma palpitada aqui no jogos do play-in e tentar fazer que a gente imagina que vai acontecer nos playoffs, né? Vamos lá, cara. Vamos começar pelos jogos de. Vamos começar pelos jogos do leste?
Vamos.
Que acho que são mais fáceis, né? 76ers e Miami Heat. O jogo é na Filadélfia. Se o Sixers ganhar, tá confirmada a vaga. Embiid de volta, Maxi voando, mas é o Heat, em modo playoff. E aí, cara, qual é o teu palpite?
Meu palpite é Sixers. Eu acho que Joel Embiid fará a diferença, e como você bem falou no começo do programa aqui, essa não é a posição do Sixers, né? Embora a gente saiba da força do Miami Heat, mas tem um ano a mais aí nas costas de todos os jogadores, né? Então, não é sempre que se consegue, né, tirar leite de pedra igual eles fizeram, se é que assim pode dizer, nos últimos anos. Então, meu palpite é Sixers. Joel Embiid, acho que fará muita diferença nesse confronto aí, embora tenha acabado de voltar de lesão.
Não vai ser um jogo bonito, não vai ser um jogo tranquilo. A arbitragem vai ter trabalho, mas vai dar Miami Heat. Vai dar.
Será que eles querem fugir do. Será que eles querem pegar o Knicks? Acho que eles querem
Cara,
esperar aí o Celtics.
qualquer um dos três, Heat, Celtics, Knicks ou Bucks, o Heat tem rivalidade. Então, para eles, cara, e os três têm traumas recentes.
Sim. Sim.
Então, cara, então, assim, o Hit, ele é aquele cara que pode fazer qualquer coisa, é bater no bêbado,
Que
né,
vier,
cara?
tá bom, né?
Que vier, tá bom. Que vier, tá bom.
Legal.
Eu não queria fazer isso contigo, porque eu realmente não gosto de oferecer coisas ruins para os meus convidados, mas a gente tem que palpitar. Hawks e Bulls. E aí, cara?
Pedro, para mim esse vai ser o confronto com menos graça no play-in. Eu acho que o Atlanta Hawks finalizou a última semana agora com 4 derrotas, né? E tem 6 derrotas seguidas. Está num momento muito ruim, né? Eu acho que, embora o Chicago Bulls não seja nada dessas coisas, né? Não seja um time para a gente tirar o chapéu, nem nada disso, né? 39 vitórias e 43 derrotas. Mas eu acho que vai ser o mais sem graça. Eu acho que o Chicago Bulls leva essa. Né? Embora seja jogo único, tem toda essa mística, né? O Hawks tem jogadores para decidir, né? DeJounte Murray é um deles, mas eu fico com o Chicago Bulls aqui, cara.
Cara, tudo que você falou sobre o Atlanta, eu concordo. O Atlanta tá muito mal. O Atlanta vem de 4 derrotas. Qualquer outro adversário, eu diria que o outro adversário tem favoritismo. Mas a gente tá falando do Chicago. Esse Chicago. Então, assim, cara,
Não passa a mínima confiança também, né?
zero confiança, zero. Acho que a melhor história do Bulls dessa temporada, obviamente, tem aquela enterrada fantástica do Torrey Craig e do Andrew Drummond, né, que um atropela o outro, que
Sim.
é a cara do Bulls. Mas, assim, a melhor história que eu li do Bulls é que falaram pro Zach LaVine que ele ia ser trocado pro Pistons, né?
Caramba.
Uma semana antes
Eu não vi isso, não.
da trade deadline. 2 dias depois, ele se operou e falou: não vou, não jogo mais a temporada.
Não quis ir pro Pistons, não. Falou,
Não
tô
quis ir pro
tranquilo,
Pira, mas vamos ficar por aqui. Cara, vai dar Rocks esse jogo. Pra mim, vai dar Rocks esse jogo. Vai ser duro de assistir, mas vai dar Rocks, cara. Então, do meu lado, vai ser 76ers. É bom que os confrontos estão diferentes, né? O meu lado tá dando
Sim.
76ers e Rocks, e do seu, Bulls e Heat, né? Quem é que você
Sim.
acha que passa do teu lado?
Buzz e Hit, passa Hit.
É, eu
Tranquilo.
para mim, entre
Tranquilo.
76ers e Hawks, para mim passa também 76ers. A gente só trocou a posição de
O
sétimo
sétimo e
para
oitavo.
oitavo,
Isso.
mas a gente
Os
entende
mesmos
que,
dois que passam.
exato, os
É.
mesmos dois que passam, acho que não muda muito. Agora vamos pro oeste, que no oeste tem briga boa, cara. Vamos começar, na verdade, pelo confronto entre o nono e o décimo, né? O confronto entre o nono e o décimo é um confronto do playoff do ano passado, que teve o famoso pisão do Draymond Green no Sabonis, partida em Sacramento, Kings e Warriors, né, cara? O Kings é um time que perdeu um pouco a surpresa do ano passado, né? O Fox
Sim.
não teve uma temporada tão boa quanto, mas o Sabonis está muito bem.
Muito bem.
O Warriors tem uma coisa que nunca dá para uma coisa, né? Uma característica que nunca dá para descartar, que se chama Steph Curry. Então, esse confronto para mim é dificílimo. Por isso que eu vou te passar a honra de ser de ter o primeiro palpite, cara.
Pedro, eu aqui, cara, eu vou. Assim, o Kings está muito. Tem o Warriors muito engasgado, né, por ter perdido aquele jogo 7 em casa, ter perdido aquela série que por um momento parecia que o Warriors não ia conseguir vencer, né? Acho que tem tudo isso vai contar bastante, mas eu ainda continuo na experiência, né, nos ajustes de Steve Kerr. Enfim, eu acho que o Warriors vence, cara. Eu acho que o Warriors vence essa partida, muito pelo fator Stephen Curry. E o Warriors, assim, apesar de estar em décimo e ter feito uma temporada abaixo do esperado, teve um final de temporada regular um pouco melhor, enquanto o Kings está na contramão, né? Claro que agora tudo muda, né? É play-in, é jogo único, enfim. Mas eu vou nessa linha de raciocínio aí, cara. Eu acho que o Warriors, por pouco, mas bem pouco, tem essa vantagem aí e deve vencer esse jogo.
Contigo nessa, acho que o Warriors passa, acho que o Curry não vai querer que esse grupo se despeça num jogo de play-in. Então, acho que
Sim.
eles vão vencer. O Warriors, que a gente tem que lembrar que teremos Gui Santos, né? Teremos um brasileiro nos playoffs, né?
Sim.
Importante, importante ter. E do outro lado, nós teremos Leandrinho como assistente técnico do Mike Brown no Kings, né? Vamos agora ao confronto para mim, o mais indefinido, que é Pelicans o sétimo colocado, com o oitavo, que é o Lakers. Por que que é indefinido? O Anthony Davis se machucou.
Sim.
O Anthony Davis se machucou justamente no último jogo da temporada contra os próprios Pelicans, vitória do Lakers, vitória até certo ponto dominante do Lakers, mas com Anthony Davis. O Anthony Davis se machucou numa jogada bobíssima e eu não sei se ele vai jogar. Mas, na verdade, eu não sei, né? É, até agora não tem nenhuma notícia se ele vai ou não jogar. Pelicans e Lakers, cara, o que que você imagina desse confronto?
Olha, Pedro, com o Anthony Davis, né? Até onde eu li, é esperado que ele jogue, né? É uma lesão, enfim. Aí precisa ver quanto ele vai, se ele tá limitado com essa lesão, enfim. Vamos pensar no Anthony Davis saudável jogando, tá? Eu acho que o Lakers tem grandes chances de vencer o Pelicans, né? É, mesmo jogando fora de casa, assim mostrou no último confronto, né? O Pelicans não queria ter perdido, né? O Pelicans queria ter passado em sexto, né? Para conseguir ir direto para os playoffs, né?
Muito
E
obrigado,
assim,
Pelicans. Já digo
chance do
isso.
Pelicans.
O Santos agradece.
O Suns agradece. É, acho que é um confronto difícil, é outro jogo, né? Não tem nada a ver com o jogo de ontem, né? Do último jogo da temporada regular. Mas eu acho que o Lakers tem uma ligeira vantagem aí. É, muito pela questão Anthony Davis, né? Acho que o Pelicans, principalmente dentro do garrafão, né? Não conseguiu mesmo ter respostas aí pro Lakers, e a gente sabe que o grande termômetro do Lakers hoje é o Anthony Davis, né? Principalmente defensivamente, Pedro. Acho que o Lakers
Isso aí.
conseguiu parar o Pelicans em alguns momentos, porque o Anthony Davis é muito dominante defensivamente, né? E ajuda demais esse time. Então, é isso. Eu vejo o Lakers perdendo esse jogo numa noite muito ruim de Anthony Davis machucado, né? LeBron James não conseguindo também ajudá-lo, enfim. Acho que vai ser aí, cara. Acho que o Lakers tem chances de vencer, embora vencer para o Lakers não seja algo tão bom. E aí vem o Nuggets pela frente, e o Lakers tem 8 derrotas seguidas, né? Sendo quatro nas finais da conferência do ano passado e quatro na temporada regular desse ano. Então, para se despedir depois na primeira rodada, né? Se ele vencer.
É, eu já vou no sonho de consumo da NBA. Eu acho que o Pelicans vence e a disputa vai ficar para sexta-feira entre Warriors e Lakers num jogo eliminatório. Curry ou LeBron voltam para casa. E se esse chaveamento ocorrer, é uma excelente porta de entrada para o playoff. Excelente. Então,
Sim.
eu acredito que o Pelicans vence esse jogo, sim. Confirma o sétimo lugar. E aí a briga pelo oitavo fica entre Warriors e Lakers. E aí, meu amigo, sexta-feira é dia de ficar na frente da televisão que o
Pois
bicho
é.
vai pegar, cara.
Pois é. Pode acontecer, né, Pedro? Eu acho que, né, o Pelicans fez uma temporada melhor mesmo, né, do que o Lakers, enfim. Mas é o que você falou. Se acontecer um Lakers e Warriors na briga pelo oitavo, é uma entrada mesmo, né? É tudo que o Adam Silver queria mesmo, né? Então é isso. Pode acontecer, sim. Mas eu mantenho meu palpite no Lakers. Eu acho que se o Anthony Davis jogar e jogar direitinho, dá para vencer esse jogo e entrar em sétimo.
Pessoal, é isso. É, André, deixa aqui o teu merchan para o pessoal, quem quiser te acompanhar. Eu já vou dizendo que acompanho o pessoal do Bola Laranja. Acho que quem faz o acompanhamento de dia a dia de NBA, vocês estão percebendo que eu não faço mais, só estou fazendo agora os grandes eventos. Bola Laranja, toda quinta-feira é um lugar que eu dou sempre uma paquerada.
É isso, Pedro. Obrigado mais uma vez, cara. É @bolalaranja.oficial no Instagram, @bolalaranja.oficial no Instagram e o nosso canal no YouTube, né? É só procurar por Bola Laranja, né? youtube.com/bolalaranja. Como o Pedro bem falou aí, a gente tem praticamente todas as quintas-feiras, né? Às vezes a gente não consegue na quinta, faz na quarta, mas toda semana tem podcast. E eu tô também soltando um vídeo aí que a gente colocou como curtinhas do Bola Laranja, né? Toda segunda-feira. A gente solta aí um resumo do que aconteceu na semana anterior, né? Agora, finalizando a temporada regular, a gente vai entrar mais com um resumo do que aconteceu nos playoffs, né? Mas antes a gente resumia a semana aí para falar do que melhor aconteceu. Então, é isso. Instagram, YouTube, a gente tá lá, né, tentando fazer um conteúdo bacana aí para vocês. E mais uma vez, obrigado pelo convite, Pedro. Prazer sempre participar com você aqui. A gente secar um pouquinho o Lakers, né?
Não fale isso, não fale isso. Bom, pessoal, eu sou Pedro Rodrigues. Esse foi o podcast A Temporada. A gente não falou de playoff aqui porque as posições ainda não estão fechadas. Eu preferi dar os palpites quando a gente já tiver com as posições. Os palpites saem no Jornal do Brasil, na coluna Nas Quadras, no próprio sábado. Essa semana sai também preview dos playoffs do NBB. Vai ter mais uma edição do podcast com um convidado especial, ainda não posso dizer quem é. E sai também o preview no Nas Quadras, lá do jb.com.br. Pessoal, quem quiser dar um apoio aqui para me ajudar a comprar uma cerveja para o André quando encontrar com ele, é só correr lá no Abacaxi, procurar PRR2008, pingar qualquer coisa ajuda. Para manter as luzes acesas e pagar o Zoom, porque ajuda a gravar aqui. É isso. Bom playoff da NBA para todo mundo. Eu sou Pedro Rodrigues e até a próxima.